2002. Acho que nunca tivemos umas férias tão compridas, né, da escola dominical. A última aula nossa foi no primeiro domingo de dezembro. Então, quem estava na última aula ou quem nem esteve naquela última precisa dar uma relembrada, né? Então, eu não posso voltar muito no assunto, porque senão a gente tomaria a aula toda. Mas abram comigo em Juízes, capítulo 9, vamos tentar nos situar para podermos continuar aqui. Juízes, capítulo 9. Nós já estudamos uma parte desse capítulo. Esse capítulo conta a história de um dos filhos do último juiz, que foi Gideão. Gideão teve nada menos do que 70 filhos, fora esse filho Abimeleque. No capítulo 8 fala que Gideão teve várias esposas, era comum naquela época. Mas ele, além das esposas, ele também tinha uma concubina, que era como uma, né, não era uma esposa, vamos dizer, oficial. Provavelmente ele não esteve muito com ela, tanto é que Abimeleque morava em outra cidade, não era na cidade de Gideão, ele morava na cidade de Siquém. O nome de Abimeleque significa "meu pai é rei, eu dei a sugestão". Não podemos afirmar, porque a Bíblia não fala isso, mas eu dei a sugestão de que talvez foi a mãe de Abimeleque que colocou esse nome nele, indicando assim um desejo para que, se meu pai é rei, na verdade Gideão não era rei, Gideão era um juiz, e a forma de governo que Deus tinha implantado era claramente que tivesse apenas uma pessoa para aconselhar, para julgar as questões, não para criar um governo humano, forte, centralizado. Mas todas as outras nações tinham reis, e Israel, à medida que se afastava dos caminhos de Deus, queria ser igual às outras nações. Então eles queriam ter um rei, e a gente pode pensar, a gente supõe, que Abimeleque talvez até tenha sido criado com essa ambição. E eu sempre paro nesse ponto, porque aquilo que nós passamos para nossos filhos é tão importante. A Gideão era um homem de Deus, mas pelo que a gente percebe aqui, Abimeleque não foi criado com o pai dele, foi criado com a mãe. E a mãe colocou no coração dele essa ambição carnal de ser rei. E então ele fez essa coisa terrível. Não podemos voltar em todos os detalhes aqui, mas ele fez uma coisa terrível para ele ser, para ele dominar. Primeiro que a mãe dele era concubina. Se alguém ia fazer a sucessão de Gideão, não seria Abimeleque, afinal tinha mais 70 filhos. A chance de Abimeleque poder tomar o lugar, ser o governador, juiz, né, de Israel, era muito pouco. Então o que ele fez? Ele apelou para motivações carnais com Siquém, falou assim: olha, me apoiem que vocês também vão ganhar com isso. E ele então matou quase todos os irmãos dele, né? Fala que ele matou 70, mas depois fala que um deles escapou, que era o mais novo, chamava Jotão. E na nossa última aula a gente viu a parábola de Jotão, e até chamei atenção para o fato de que Jotão foi preservado por Deus, né? Não temos os detalhes disso, não sabemos como que Jotão conseguiu se esconder, como é que ele escapou dessa morte, que todos os outros irmãos foram mortos por Abimeleque, mas com toda certeza Deus permitiu que ele fosse salvo, e ele fez uma coisa que está registrada aqui na Bíblia. Jotão fez uma coisa muito corajosa. Então eu falei assim: eu espero na minha vida, espero que na sua vida, a gente tenha a oportunidade de fazer mais do que uma coisa. Mas se fizer uma coisa por Deus mesmo, é uma coisa que muda a história. Então ele fez uma coisa tremenda, corajosa, né? Ele que teve todos seus irmãos mortos, ele se pôs em pé numa montanha e gritou para todo o povo que estava reunido ali, fazendo Abimeleque rei, Ele estava pondo, ele estava meio distante, mas ele estava pondo a vida dele em risco. Ele ficou em cima do monte e deu uma tremenda de uma parábola, uma tremenda de uma lição para todo o povo, e falou assim: olha, as pessoas que ambicionam ser reis vão deixar, né? Ele deu o exemplo da oliveira, da videira, da figueira, que eram as árvores, as plantas frutíferas. Se elas quisessem ser reis, ele falou na parábola, elas teriam que deixar de produzir o seu fruto. E muita gente deixa de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Deus chamou você para dar fruto. A figueira tem um tipo de fruto, a videira tem outro tipo de fruto. Cada planta, cada árvore tem o seu chamamento, o seu fruto específico. E se você tem ambição de se exaltar, de dominar, de entrar naquilo que Jesus falou, assim, não é para procurar ser maiores, exaltados, para governar, para dominar sobre os outros no reino de Deus. Mas se você fizer isso, né, como as árvores falavam assim, se eu for ser rei, eu vou ter que deixar o meu fruto, o meu chamamento para fazer isso. Então, e depois ele falou que quem aceitou a incumbência na parábola foi o espinheiro, que não tem fruto, né, só tem espinhos. E o espinheiro aceitou a incumbência, e daí ele falou assim: se vocês quiserem ficar comigo, fiquem, se não quiserem, vai sair fogo e vai consumir. Então ele fez até uma profecia do que viria acontecer através de Abimeleque. Então nós falamos bastante sobre isso, temos a aula gravada se alguém quiser, mas falamos bastante nessa última aula sobre o reino de Deus, a nossa ambição de governar, como isso é contrário ao reino de Deus. Então nós estamos agora em Juízes 9, versículo 22, e vamos ver o que aconteceu realmente depois de Abimeleque fazer todas essas atrocidades, todas essas coisas terríveis, o que realmente aconteceu com Abimeleque. Havendo Abimeleque reinado, versículo 22, havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, os quais procederam aleivosamente. Não sei se a sua Bíblia fala isso também, mas se você não conhece essa palavra, é traiçoeiramente, né? Eles agiram com traição, eles agiram não abertamente. Então, irmãos, essa história, eu sempre falo, Deus não registra coisas na Bíblia sem propósito. Pode ser que a gente não entenda ainda, tem muita coisa que eu não entendo, tem muitos detalhes na Bíblia que eu ainda não tenho luz, mas eu sei que toda a história e outros detalhes, estamos falando agora sobre um relato. Se você ler o resto do capítulo, você vai falar: mas Deus, por que que, né? Podia ter resumido. Tem algumas coisas na Bíblia que são tão resumidas. Quantos gostariam que Deus tivesse dado mais detalhes sobre a infância e juventude de Jesus, por exemplo? Só fala que Jesus cresceu em estatura e graça. Por que que não fala mais coisas, né? Tem tanta coisa na Bíblia que a gente queria mais detalhes, não é verdade? Sim, né? Quem escreveu, por que que eles não colocaram, né? Tem coisas que são muito resumidas e a gente, bom, Deus tem um propósito, ele não quis nos revelar. E outras coisas vêm com muitos detalhes. Eu confesso que eu não sei o significado ou o simbolismo de tudo que está nesse capítulo, mas tem uma razão porque isso está aqui. E ainda mais que em Juízes, essa não é o único caso, já tenho mencionado, e tem principalmente os últimos capítulos de Juízes, tem cada história assim de arrepiar, assim, de sangue, de violência, de barbaridades, de coisa assim. Por que que isso está na Bíblia? É para mostrar que até essas coisas acontecem no meio do povo de Deus. Nós não estamos falando sobre Moabe, filisteus, amonitas, outros povos, nós estamos falando sobre Israel. Juízes é a história do povo de Deus, e se você parar para estudar a história da igreja, eu tenho falado isso também, você vai descobrir que na história da igreja tem histórias tão horríveis quanto essas aqui. Então, isso é para nos ensinar, para nos alertar, para nos mostrar os perigos Infelizmente, nós não temos só histórias de vitória, de tremenda fé e de coragem, nós também temos histórias de fracassos, de carnalidades. Nós temos Abimeleque. Quem é Abimeleque? Abimeleque é o povo de Deus. Eu tenho falado que o único ciclo no livro de Juízes, onde a opressão, lembra da opressão no livro de Juízes? Por que que vem a opressão? Porque o povo de Deus se afasta de Deus, não é isso? Quando nós nos afastamos de Deus, Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida. Só que dessa vez a opressão não veio dos midianitas, cananeus, filisteus ou outro povo. Desta vez a opressão vem de Abimeleque, que faz parte do povo de Deus. Então essa história tem um significado especial para nós, porque Deus permite às vezes que do nosso próprio meio surjam pessoas carnais e dominem sobre nós. Isso acontece. Então o que que isso ensina? Primeiro, que isso pode acontecer, nós precisamos nos guardar para que nós não sejamos nenhum Abimeleque, amém? Né? Que nós não tenhamos essa ambição carnal, que você não crie isso, né, no coração de um discípulo, de um filho, de ninguém, que você não incentive isso. Jesus falou: quem quiser ser maior entre vós, seja vosso servo, vosso escravo. Né? Então, este é o ensinamento de Jesus. E Abimeleque e muitas pessoas no meio do povo de Deus, na história, na atualidade, muitas pessoas querem ser grandes, querem se exaltar no meio do povo de Deus. Mas a segunda coisa que isso ensina, se você não for um Abimeleque, você pode ser alguém que está sendo dominado, governado por um Abimeleque. Então, se isso acontece no meio do povo de Deus, em qualquer tipo de situação, aqui também nos ensina como nós devemos reagir. Quem nos ensina isso? O irmão dele, Jotão, aquele que escapou, que não foi morto, deu uma palavra de Deus, mas não fez mais nada, ele deixou Deus cuidar, ele não levantou a mão. Temos outros exemplos da Bíblia, principalmente Davi e Saul, onde nós aprendemos que se tem algo no meio do povo de Deus que Deus não aprova, não sou eu, nem você, que vai corrigir isso, amém? Quem vai cuidar do governo do povo de Deus é Deus. Deus vai cuidar. Ele pode demorar. Jotão deu essa palavra e durante 3 anos, olha aqui, 22, 3 anos não aconteceu nada. O que você acha que Jotão deve ter pensado durante esses 3 anos? Será que ele não pensou: olha, eu fiz uma besteira, eu falei lá, acho que Deus nem falou por meu intermédio? Não, você não acha que ele pensou isso? Eu fui lá, me expus, né? É como aqui não conta a reação de Jotão, nós sabemos de outros homens de Deus. Lembra do profeta Elias? Elias falou com Deus: Deus, eu fui zeloso, eu fiz tanta coisa, agora estou correndo, estou sendo perseguido por essa mulher Jezabel, e o Senhor não faz nada. Eu falei, né? Elias também profetizou que não ia ter chuva, Deus levou Elias, preservou Elias perto de um riacho, depois Deus deixou o riacho secar. Que negócio é esse? Ele fala com Deus: olha, Deus, muito bonito, o Senhor manda aí eu falar que não vai ter chuva, o Senhor me sustenta e depois o Senhor deixa o riacho secar. Então, tem muita coisa no tempo de Deus. A gente olha isso, nós no século 20, 21, aí as coisas correm, três anos, passa assim. Não passa tão rápido. Se você estiver do outro lado, né? Se você estiver cheio de ocupações, o tempo passa voando. Agora, fique numa prisão, por exemplo. Fique numa prisão, né? Ou a mulher que espera um filho durante 9 meses, com qual a rapidez com que 9 meses passam, né? Não é assim, quando você está do outro lado, quando você está esperando alguma coisa, é diferente. Então 3 anos pode ser uma eternidade, e Jotão está lá pensando: que palavra que eu dei, que aconteceu, Deus nem confirmou. Mas Deus sabe. E por mais que essa história seja uma coisa terrível, eu gostaria que uma das coisas que eu gostaria que vocês vissem aqui é que Deus nunca perde controle. Eu sei que vocês sabem disso, mas a gente precisa ver isso. A gente precisa ver nos momentos que as coisas mais parecem estar fora. Porque é essa pergunta, quando as coisas começam a dar mal, né, quando tudo vai errado na sua vida, não é isso que... Você sabe que não é, mas a dúvida vem. Deus está em controle? Eu estou fora do controle de Deus? Eu fiz alguma coisa? Sei lá, você começa a duvidar, a pensar onde que está Deus? Por que que Deus não faz alguma coisa? E Deus está em controle. Até nessas coisas terríveis que aconteceram, tudo carnal, Abimeleque, depois vai levantar um para rebelar contra ele, mas tudo carnal, todo mundo fora do plano de Deus, só que Deus está em controle, Ele sabe o que Ele está fazendo. Agora, quem está dentro do plano de Deus tem que ficar fora. É mais ou menos a mesma situação, só que na história de Gideão, aqueles 300 de Gideão, quando eles tocaram as trombetas, o que aconteceu no acampamento dos midianitas? Quando eles acordaram, assustados, o que eles fizeram? Mataram uns aos outros, os 300 não fizeram nada, lembra da história? Só que agora essa situação está dentro do povo de Deus. Jotão sabe que isso aí foi uma coisa errada, só que ele não faz nada, ele só anuncia a palavra. Agora, como que Deus vai julgar? Nosso assunto hoje é um assunto não tão alegre, inspirativo, mas é o juízo de Deus. Para Deus governar com justiça, Ele tem que exercer justiça, juízo. Ele tem que tratar. E antes de prosseguir, eu quero que vocês voltem comigo em Números, Números 35, para você ver uma coisa que Deus falou sobre derramamento de sangue. Esse versículo é um versículo muito importante. E não, nós precisamos entender que as leis de Deus, do Velho Testamento, os princípios de Deus, não mudaram. É um assunto muito complexo, como que a gente pode aplicar coisas do Velho Testamento, não é uma coisa muito simples, mas esse princípio que nós vamos ler agora é um princípio de Deus, e não mudou na Nova Aliança. Quem está em Jesus está livre dessa maldição, mas esse princípio continua existindo. Números 35, versículo 33. Não profanareis a terra em que estais. Como é que a gente profana a terra? Como é que traz maldição sobre a terra? Uma das maneiras é idolatria. Falsos deuses, que não é só imagens físicas, né? São coisas no nosso coração, idolatria em todas as suas formas. Isso é uma das maneiras de profanar a terra. A outra está aqui: o sangue profana a terra, e nenhuma expiação pode ser feita pela terra por causa do sangue que nela foi derramado, exceto pelo sangue de quem o derramou. Então, se alguém comete homicídio, na lei de Deus, a única maneira de Deus, e nós temos isso desde o primeiro homicídio, não foi isso que aconteceu? Quando Caim matou Abel, o que que Deus falou? O sangue de teu irmão clama a mim. Então, o sangue clama por vingança, o sangue causa a maldição. O que que mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento? O que você acha que mudou? Mudou alguma coisa. Mas esse princípio de Deus continuou. O que mudou? Mudou que aqueles que aceitam a expiação de Jesus, que morreu no nosso lugar, ele falou assim, o sangue só pode ser expiado pelo sangue de quem derramou. O que mudou no Novo Testamento? Que Jesus pagou esse preço. Agora, se eu não aceito o pagamento que Jesus fez no meu lugar, o que que mudou? Nada. Então, o sangue que é derramado, que continua sendo derramado hoje, continua valendo esse princípio de Deus. Nós temos uma saída, aceitar aquele que morreu no nosso lugar, mas esse princípio continua. Existem maldições sobre países, existem maldições sobre famílias, existem situações seríssimas. Para Deus, derramar sangue não é uma questão banal. Versículo 34, não contaminareis a terra na qual habitais e no meio da qual eu habito, eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Agora eu quero fazer uma outra aplicação. Agora vamos voltar para Juízes. O que Abimeleque fez? Ele matou 69 dos seus irmãos, 69 filhos de Gideão. E aqui em Juízes 9, versículo 23, fala o seguinte: enviou Deus um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, os quais procederam traiçoeiramente contra Abimeleque. Para quê? Para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubal, que é Gideão, como também o sangue deles, recaíssem sobre Abimeleque e seu irmão, que os matara. E sobre quem mais? Aqui tem um outro ponto importante. E sobre os cidadãos de Siquém, que lhe ajudaram a matar os seus irmãos. Então, aqui, o juízo de Deus, Deus está irado contra quem? Contra Abimeleque, contra as pessoas que ajudaram. Então, eu quero aplicar da seguinte forma. Isso aqui continua valendo literalmente. Sangue é sangue, Deus vai julgar. Agora, nós estamos falando especificamente sobre algo que aconteceu dentro do povo de Deus, do povo de Israel. Hoje, como é que nós matamos uns aos outros dentro da igreja, dentro do povo de Deus? Como é que a gente faz? Com espadas literais? Você vê muita gente se matando? Ou com um instrumento que Tiago fala, que é um instrumento venenoso, né? Então tem outras maneiras de matar, e como é venenoso esse instrumento, como é eficaz para matar. Irmãos, tem pais que matam os filhos, é chocante falar assim, mas da maneira que muitos pais falam com os filhos, é uma espécie de morte, é ou não é? Vocês estão sabendo do que eu estou falando? Você nunca vai prestar, você nunca vai saber nada, isso é matar. Isso é totalmente acabar com toda a possibilidade da pessoa ter confiança e segurança e saber prosseguir. Né? E muito assim, isso é uma das coisas talvez comuns ou mais fácil de falar, mas tem muitas maneiras mais sutis de matar, de desencorajar. Né? E Deus é tão, né, Provérbios fala, eu nem peguei outros versículos, não teríamos tempo, mas a Bíblia fala muito seriamente sobre como nós semeamos divisões no meio do povo de Deus, como nós julgamos irmãos, como nós matamos, né? Então a Bíblia é muito severa, Deus trata essa questão com muita severidade, porque Deus não quer que nós matemos, Ele quer que nós prossigamos, que nós tenhamos a força juntos para chegar onde Deus quer. Então, essa morte, né, essa consequência, infelizmente, é muito comum, né, é muito comum, e a questão é que não só Abimeleque foi responsabilizado por Deus, mas as pessoas que o ajudaram. E vocês lembram, né, quem não pegou essa aula, está aqui no capítulo 9, que ele pegou o povo de Siquém, porque eram parentes, porque eram, né, partidários, eles iam lucrar. Então eles foram junto com ele para ajudar a matar. Claro que Abimeleque sozinho não ia matar 70 homens, né? Ele não ia ter condições. Então ele teve que contar com o apoio dos homens de Siquém. Então, isso Deus trata severamente. Tem muitas coisas que Deus, quando nós pensamos em Deus como juiz, também é um assunto que eu não tenho tempo hoje para tratar, mas quem sabe a gente pode pegar um versículo ou outro, mas quando a gente fala assim sobre a justiça de Deus, quando a gente fala assim, Deus, tem tanta injustiça, tantas pessoas desonestas, os salmos têm muitas indagações a Deus. Deus, por quê? Alguns profetas também, parece que o profeta Jeremias tem uma passagem assim interessante. Deus, mas o Senhor está deixando os ímpios prosperarem, o Senhor está deixando as coisas acontecer. Então, quando a gente pensa no reino de Deus, na justiça de Deus, a gente realmente anseia para que seja feita justiça, as pessoas que são corruptas, as pessoas que estão roubando, as pessoas que estão deixando o país morrer de miséria, de fome, a gente quer ver isso aqui tratado, a gente quer ver isso resolvido. Mas a gente sabe pela própria Bíblia que muitas coisas da justiça de Deus não serão vistas agora. Tem muitas passagens que mostram que Deus é um Deus justo, Ele vai cuidar de tudo, tudo que está falando aqui, o sangue derramado, mais cedo ou mais tarde, tem homens, tem pessoas que são as causas, são pessoas injustas, causam muita tragédia. Tem homens que pagam, que Deus manifesta o seu juízo, mas tem outros que não. Quanto tempo, só para dar um exemplo, quanto tempo Stalin ficou à frente do governo da Rússia, quantos milhões de pessoas ele matou das maneiras mais cruéis possíveis? Nós não vimos o juízo de Deus manifestado sobre ele, na vida dele. Não sabemos o que passava no coração, mas não foi uma coisa visível. Deus não julgou, Deus não manifestou claramente. Então tem muita coisa, vamos só para a gente confirmar isso rapidamente. Atos 17, só vou ler duas ou três passagens rapidamente. Atos 17, só para a gente ver que Deus fala claramente que o juízo dele virá, mas nem tudo será feito agora. Atos 17, versículo 31. Vamos começar no versículo 30, uma pregação de Paulo em Atenas. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Quem não se arrepender, a implicação é, vai ser julgado. Mas quando? Pois, versículo 31, pois determinou, Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Esse dia já veio, irmãos? Não veio ainda, nós estamos esperando esse dia, mas que nós possamos esperar do lado certo, amém, irmãos? Não do lado de quem vai ser julgado, porque a Bíblia também fala sobre isso. Então, ele vai julgar o mundo um dia, com justiça. Algumas coisas Deus faz agora no tempo, dentro desse tempo, mas muitas coisas não. Romanos capítulo 2, só vamos confirmar isso rapidamente para a gente ter uma base para poder aplicar essa história de Abimeleque. Romanos 2, vamos começar no versículo 14, quando os gentios que não têm lei, está falando sobre judeus e gentios, os gentios não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, eles mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente sua consciência, os seus pensamentos, que é acusando-os, que é defendendo-os. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, outra vez, essa confirmação. E, finalmente, 2 Pedro, capítulo 2. Deus marcou um dia. Então, se você crê, em 2 Pedro mesmo fala que os ímpios falam, não vai acontecer nada, o mundo sempre existiu, desde o início, as coisas vão acontecendo, é essa filosofia que nossos filhos aprendem na escola, o mundo não vai mudar, o mundo está evoluindo, está melhorando, não vai acontecer nada, não existe fim de mundo, como assim? 2 Pedro 2, versículo 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Então, são três passagens entre várias outras que nós poderíamos falar. Não precisam abrir, mas em Salmo 7, versículo 11, fala que Deus fica irado todos os dias, já viram essa passagem? Deus fica irado todos os dias, mas nem sempre Ele toma uma medida, Ele está guardando. Deus fica irado todos os dias, Deus está vendo a situação injusta, Ele está guardando, mas um dia vai Isso aí vai chegar. Vamos ler, Salmo 9, versículo 16. 9, 16. O Senhor é conhecido, a minha fala pela sua justiça, eu acho que a outra fala pelos seus juízos, né, pelas coisas que Ele faz, pela sua justiça. O Senhor é conhecido. Quando Deus exerce a justiça, Ele se torna conhecido, mas Ele mesmo está guardando, não é hora ainda, nem sempre, mas algumas vezes, em alguns momentos, Deus até se revela, e depois Ele fala, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Então, isso que aconteceu com Abimeleque, ele ficou enlaçado por si mesmo, né? Então, Deus tem um juízo para exercer, mas Ele reservou um dia. Agora eu quero falar especificamente sobre nós, o povo de Deus. A mesma paciência, a mesma espera, nem sempre Deus faz, mesmo assim, Deus não faz as coisas segundo o nosso cronograma. Mas agora vamos voltar para Pedro, agora a primeira Pedro, acho que é uma passagem que todo mundo conhece, mas vamos ver um outro princípio aqui, que também tem muitas passagens, mas eu vou só ler basicamente essa, né, para termos tempo. É, 1 Pedro 4. E versículo 17. Então nós falamos que o juízo de Deus para o mundo inteiro só vai ser conhecido mesmo naquele dia. Deus tem um dia de juízo final, Deus tem um dia que vai acertar todas as contas. Agora, quando se trata da igreja, aí é diferente. Aí é diferente. O que ele fala aqui? Pois já é tempo que comece o julgamento aonde? Pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Coríntios 11, falando sobre a ceia, muito importante essa passagem também. 1 Coríntios 11, versículo 31. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Se você realmente observou aí, tem duas maneiras do cristão escapar do juízo final. Aqui, duas maneiras. Quais são? Duas maneiras. Primeira, nós julgarmos a nós mesmos, diante de Deus, deixar que Deus mostre o pecado, nos arrependermos do pecado, sermos purificados, não seremos julgados com o mundo. Se nós não julgarmos a nós mesmos, o que vai acontecer? Através dessa passagem, se nós não julgarmos a nós mesmos, ainda tem uma segunda chance antes do juízo final, o que Deus pode fazer? Não, se nós não julgarmos a nós mesmos, Deus vai nos disciplinar. A disciplina é gostosa? É agradável? Não, né? Hebreus 12 explica bem sobre isso. A disciplina de Deus, né, ela traz um bom resultado, mas ela não é uma coisa que assim a gente se delicia. Ai, que bênção, irmão, estou sendo disciplinado por Deus. Não é assim, não é verdade? Quando vem uma disciplina, a gente fala assim, ai meu Deus, o que Deus está fazendo, né? Por quê e tal, mas Ele está nos disciplinando, então é a segunda chance, ou seja, se Deus nos alertar, se Ele falar, se a própria palavra, o Espírito Santo, a consciência, enfim, Deus tem várias maneiras de falar, se Deus tocar na nossa vida e mostrar coisas erradas e nós abandonarmos, assim como é fácil pensar isso se nós temos algum vício, se nós temos algum hábito errado, se nós praticamos alguma coisa claramente imoral, desonesta, qualquer coisa assim, é mais fácil, mas tem muitas outras coisas que o Espírito Santo quer purificar da nossa vida, atitudes, né? Coisas interiores, exaltações, amor próprio, autopreservação, muita coisa que Deus quer tratar. e que é muito mais difícil a gente se abrir para Deus e deixar Ele falar. Às vezes são até coisas relacionadas com a obra de Deus, estou fazendo isso, a gente tem um Isaac, a gente tem uma coisa, às vezes eu tenho falado, alguém às vezes usa, fala assim, olha, ofereça seu Isaac, aí eles dão exemplo de coisas materiais, ou de coisas erradas. Isso não é Isaac, Isaac foi o filho da promessa, Isaac foi uma coisa que Deus deu. Então dá um Isaac para Deus, pode ser o nosso ministério, pode ser uma atividade, pode ser uma coisa assim que a gente sente que Deus realmente deu para nós, pode até ser um filho, um cônjuge, sei lá o que, que pode ser uma coisa assim muito íntima que você tem que oferecer a Deus, no sentido assim, você não é dono, você não controla. Então oferecer um Isaac para Deus, deixar Deus falar uma coisa muito profunda. Então depende o quanto que você andou com Deus. No começo do nosso andar com Deus, Deus coloca o dedo dele em muitas coisas visíveis, exteriores, fáceis de perceber. Mas quanto mais nós andamos com Deus, mais Deus vai colocando aquele dedo mais lá dentro, né, querendo mostrar outras coisas que Ele quer tirar. E se nós formos julgados por Deus através dEle falar, nós não vamos ser disciplinados. Mas se a gente não tiver ouvidos para ouvir, se nós formos algum Balaão, Deus vai ter que usar métodos mais drásticos, né? Então Ele vai ter que fazer a gente cair do burro, ele vai fazer outras coisas acontecerem na nossa vida para que a gente fosse, opa, Deus, por acaso o Senhor está querendo falar alguma coisa comigo, né? Ele falou assim, olha, já faz 3, 4 coisas que eu estou fazendo, estou querendo falar assim, né? E daí ele começa a falar, né? Então é uma outra chance, mas mesmo isso nós podemos rejeitar. Balaão rejeitou até isso, não está aí na história? Balaão viu que Deus estava falando, ele voltou e pediu, Deus, deixa, Deus, deixa. Deus falou assim, olha, vai, né? Você vai, e o fim dele foi a destruição. Então, se nós não aceitarmos essas duas coisas, Deus falar conosco, ou se nós não pudermos ouvir, Ele vai nos disciplinar, nós temos as duas chances de sermos julgados antes. Então, agora podemos voltar para Juízes e ver melhor essa história de Abimeleque. Como que nós vamos aplicar a história de Abimeleque? Abimeleque é uma história de algo que aconteceu dentro do povo de Deus. Então, isso representa uma situação entre nós, e Deus não deixou Abimeleque para ser julgado no último dia. Agora, Deus é soberano, não estou falando que todas as situações erradas, mesmo no povo de Deus, Ele julga tão rápido. Alguns reis perversos de Israel governaram muito mais tempo, então não tem uma regra. Mas aqui, nós vamos ver que nessa história, como é que Deus julgou Abimeleque? Primeiro, Ele deixou ele governar apenas 3 anos. Para quem está esperando uma resposta rápida, foi muito tempo, mas foi um reinado curto. Então, uma das coisas que Deus faz, quando algo não é dele, não é sempre, depende dos propósitos de Deus e do contexto, mas uma das coisas que Deus muitas vezes faz, quando algo não é dele, Ele não deixa continuar. Lembra que eu estou falando, qual é a nossa atitude? Nós temos que permitir que Deus tome as medidas. Não somos nós, não seja você, acho que você nunca viu esse nome, nunca lembrou, se você leu esse aqui, provavelmente você não lembra, mas tem uma figura aqui nesse capítulo que chama Gaal. Não seja você um Gaal, vamos ver o que acontece na história para você saber o que é, mas não seja você um Gaal, porque isso não é a resposta, não é você que vai tirar Abimeleque. Então, aquilo que não vem de Deus, ou num prazo menor, ou num prazo maior, Deus é dono dos tempos, dono de todas as coisas, Deus vai cuidar. Então, a primeira coisa que Deus fez para julgar Abimeleque foi que ele cortou depois de pouco tempo. A segunda coisa que Deus fez, está no versículo 23, que Deus enviou. Isso aí também é super difícil para nossas mentes racionais, teológicas, pensar, Deus enviou um espírito maligno? Né? Mas tem um outro exemplo disso na Bíblia também. Para quem mais Deus mandou um espírito maligno? Saul. Né? Então, foi um outro exemplo de um governo que acabou não sendo autorizado por Deus, ainda durou bastante tempo e Davi não pôde fazer nada. Né? Davi foi o exemplo certo, esse Gaal aqui foi o exemplo errado. É Deus que governa sobre seu povo, você crê nisso? Deus governa sobre as nações, agora quanto mais Deus governa sobre o seu povo? Agora, isso significa que nunca levanta homens carnais, pessoas carnais para exercer domínio no meio do povo de Deus? Não significa, mas se acontece, o que, que você faz? Espera em Deus, Ele que vai tomar as medidas, amém? Palavra que a gente não gosta de ouvir. Quando você vai buscar uma palavra de Deus e Deus fala assim, você fala assim, olha, Deus vai mudar a minha sorte, Ele vai falar uma coisa, e Deus fala assim, espera. Ah, Deus, o senhor não podia falar uma outra palavra? Espera. Espera. Está nas mãos dEle. E Deus, agora aqui outra coisa importante aqui. A união é obra de Deus. Quando Deus não aprova, Ele permite desunião. Então, Abimeleque e os homens de Siquém fizeram uma aliança maldosa, não fizeram? Nós vamos ter um interesse mútuo e nós vamos derrubar Gideão. Eles fizeram uma aliança maldosa, mas o que, que Deus fez? Aliás, foi a parábola de Jotão. O espinheiro falou assim, se vocês quiserem ficar comigo, vocês querem mesmo que eu governe, então aguente o meu reinado, porque eu sou cheio de espinhos. Agora, se você não quiser aguentar comigo, que saia fogo e consuma vocês. Essa foi a parábola de Jotão, ele não sabia o que ia acontecer, ele profetizou. Então, quando Deus, isso é uma coisa tremenda, a união, por mais que você queira, por mais que você entenda que é um plano de Deus, a união só acontece quando Deus está autorizando, né? A Torre de Babel mostrou isso, eles se uniram para um propósito que Deus não quis, o que, que Deus fez? Confundiu as línguas, desuniu o povo. Então a união é obra de Deus, quando Deus, o que, que Deus precisa fazer para mandar um espírito maligno? Vocês já imaginaram isso? Eu acho que Deus não precisa fazer muita coisa não. Aqui fala que ele enviou. Eu acho mais que ele se afastou e Satanás falou assim, chance, né? Deus não está olhando. Ele entrou, ele entra em todos os buracos, em todas as janelas, em todas as portas abertas, ele entra. Então Deus tirou a proteção dele. E Satanás entrou, porque essa é a especialidade dele. Então ele semeou a desunião, a traição. Então, onde Deus não está operando, vem a desunião, a verdadeira união. Se você pensa, ah, eu vou fazer uma obra para Deus, mas se tem motivações erradas, você está querendo criar uma coisa para você, se Deus não autorizou, se Deus não mandou, você pode tentar quanto quiser, você pode orar quanto quiser, não vai ter união. Tem união quando tem o propósito de Deus. Quando não tem, Ele deixa entrar a desunião. Bom, nós já falamos que o juízo de Deus cai não só sobre quem praticou o derramamento de sangue, mas quem apoiou. Irmãos, tem muita gente, agora, assim, porque se você falar, ah, isso é ele derramou sangue, isso não tem aplicação para nós, nós nunca vamos fazer isso, mas lembra que eu falei, isso tem uma aplicação na igreja. Existem partidarismos dentro da igreja, a pessoa que lidera isso, a pessoa que fomenta a divisão, tem uma responsabilidade tremenda diante de Deus, mas Deus responsabiliza também quem apoia, está aqui, os homens de Siquém simplesmente, ah, boa ideia, vamos juntos, Deus, olha, fim da história é terrível, né? Então, Deus julgou não só Abimeleque, mas as pessoas que o apoiaram. Então não fique do lado errado, fique do lado de Deus, não tome partidos, seja fiel a Deus, deixa Deus operar, nunca apoie algo que seja, ah, mas nós estamos aí falando de algum líder que está errado, que não sei o quê, podia ter alguém mais errado que Abimeleque, Deus não apoiou. Isso é outra fase aqui, mas Deus não apoiou quem se levantou contra ele também. Então, não entremos nessa coisa porque não provém de Deus, né? Bom, nós não vamos ter tempo de ler toda essa história, mas eu, resumidamente, o que aconteceu? Deus permitiu esse espírito de desunião. Abimeleque não estava, não explica se ele não estava por um longo tempo ou por pouco tempo, mas ele não estava nessa cidade. Então eles estavam numa outra cidade e eles ficaram colocando pessoas para ver se pegava ele pelo caminho. Mas não acharam, né, ficaram roubando pessoas pela estrada, aí, mas não acharam Abimeleque. E daí veio esse homem que eu falei, Gaal. Gaal entrou em Siquém, e agora, como eu falei, não dá tempo de falar tudo, mas olha aqui, versículo 28. Disse Gaal, filho de Ebed, quem é Abimeleque? E quem é Siquém para o que o sirvamos? Então, o espírito errado, ele se manifesta, a pessoa que realmente quer o reino de Deus, ele não fala assim, olha, precisamos tirar esse líder errado para que eu fique no lugar. Já viram isso aí? Precisamos tirar esse líder errado para que a gente tome conta. Ele fala assim no versículo 29, se esse povo estivesse sob o meu comando, eu expulsaria Abimeleque e lhe diria, conclama o teu exército e sai. Então ele tem ambição por liderança também, ele é tão carnal quanto Abimeleque. Tem muito partidarismo, tem muita gente que se levanta, às vezes até contra coisas erradas na igreja, mas eles são tão errados quanto a pessoa que eles estão atacando. E como que a gente conhece isso? Por esse desejo de governar, de tomar o lugar, de ser visto, de ser exaltado. Às vezes é muito sutil. Tem muita coisa no meio do povo de Deus que você precisa ter discernimento, que a pessoa não fala, eu queria ser pastor, eu queria ser o líder, eu queria ser isso, aquele grupo de música, se eu estivesse ali eu faria melhor. Enfim, tem muita coisa desse tipo de partidarismo na igreja, e muitas vezes a pessoa não fala, eu queria estar no lugar do líder, mas há uma sutileza em que o espírito não é de exaltar Jesus, mas é de exaltar o homem. Então a pessoa, Jotão, nem aparecia mais, você nem ouve falar de Jotão mais, ele deixou realmente para Deus tomar conta. Então o espírito de Gaal foi errado. Então o que aconteceu? O resto do capítulo vai descrever como eles ficam ali fazendo a maior farra, achando que eles vão derrotar Abimeleque, só que acontece que Abimeleque tem um general dentro da cidade que está ouvindo tudo, e ele manda falar com Abimeleque vem, Gaal sai pela porta da cidade de manhã e fala com esse general, que ele não sabe o que é contra ele, e fala assim, olha, parece que vem gente aí pela montanha. E o general, para ganhar um pouquinho de tempo, fala assim, não, você está vendo sombras, não tem nada ali. Só que dali a pouco, e aí Gaal não tem mais tempo de se preparar, ele fala assim, não, mas vem uma outra companhia ali, vem uma outra companhia. Aí o general fala assim, e onde está toda a sua braveza, toda a sua, seu orgulho, falando que você podia ganhar de Abimeleque? Agora enfrenta ele. Então ali eles se enfrentam, Gaal perde, não fala que ele morre, mas ele é expulso, e depois Abimeleque prossegue e mata todos os habitantes de Siquém. Então Deus julga toda a cidade porque eles apoiaram a pessoa errada. E outra coisa que Deus faz ao mesmo tempo, isso é importante, eles se refugiam dentro da casa do, no final, depois que ele já tinha praticamente acabado com a cidade, eles se refugiam numa torre. A torre é como uma fortaleza. A Bíblia fala de Deus como nossa torre, né? O nome de Deus é torre para quem confia nele. Mas quando você confia numa outra coisa, essa outra coisa pode ser um outro Deus. E Deus usa essa situação para julgar os deuses falsos. E Deus muitas vezes usa situações para acabar com nossas falsas fontes de segurança. Deus acaba com dinheiro, posição, sei lá, Deus, nesses momentos Deus julga deuses falsos. Então é uma outra parte importante que nós vemos aqui nessa história. Aí Abimeleque está todo cheio, tem mais uma cidade que não fala se estava aliado com Siquém. Agora chega a hora de Abimeleque, porque O fogo de Abimeleque queimou Siquém, e agora Abimeleque também será julgado. Ele vai para uma outra cidade, toma outra cidade, falta uma torre também, e fala assim, ah, tomei a outra torre, eu vou tomar essa aqui também. Só que ali uma mulher, maior vergonha para um homem era ser morto por uma mulher, né? Já aconteceu com aquele general cananeu, né? Císera. Ele foi, uma mulher lá em cima na torre jogou uma pedra, caiu sobre Abimeleque. Abimeleque ainda estava vivo, viu, não sei de que forma, que foi uma mulher que jogou a pedra sobre ele, falou com o soldado dele, me mate logo para que não seja dito, ele foi morto por uma mulher. Só que por toda a Bíblia, até depois no tempo de Davi, eles repetem a história, Abimeleque foi morto por uma mulher. Então ele mandou o soldado matá-lo, mas não adiantou nada, porque continua a história registrada na Bíblia que ele foi morto por uma mulher. Então é o fim, né? Nós até colocamos aqui na folha, a rebeldia gera autodestruição. Como é que Deus resolveu a questão de Abimeleque? Não foi, Jotão não precisou fazer nada para trazer justiça. Deus exerceu justiça. E no finalzinho do capítulo 9 de Juízes, vamos só finalizar aqui. Quando Abimeleque morreu, versículo 55, vendo os homens de Israel que Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Acabou a rebeldia dele, acabou o reinado dele. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal que os homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. Assim a maldição de Jotão, filho de Jerobaal, veio sobre eles. Irmãos, como eu falei, não é um capítulo assim que nós vamos sair daqui com inspiração, que coisa maravilhosa que Deus fez. É uma coisa difícil, uma coisa séria, mas nós precisamos aprender sobre os caminhos de Deus. A Bíblia diz no Novo Testamento, o que você semeia, você vai colher. Então esses princípios continuam. O que mudou no Novo Testamento é que pessoas que mataram literalmente, ou que pessoas que mataram com a língua, podem ser perdoados, amém? Ainda bem, irmãos. Você já, com certeza, todos nós já usamos a língua de uma maneira errada, todos nós já nos envolvemos de alguma maneira em alguma coisa que não agradou a Deus. Nós temos o perdão, mas lembre das duas maneiras em que nós podemos não ser julgados por Deus. E lembre também que a Bíblia fala que na casa de Deus, tempo nós não sabemos, mas na casa de Deus, Deus não vai esperar o dia final para julgar. Deus julgou Abimeleque dentro de pouco tempo, e Deus não espera como às vezes Ele espera no mundo. Muita injustiça feita no mundo, nós não sabemos, muita coisa, só as contas só serão acertadas no último dia. Mas na casa de Deus, Deus zela pela sua casa, Ele quer resolver as coisas, Ele quer estabelecer o seu reino. Então, se nós estivermos dentro do reino de Deus, pode ter certeza que Deus vai falar, Ele vai disciplinar, Ele vai fazer alguma coisa para resolver o problema, porque Ele quer habitar entre nós. Amém? Pai amado, nós pedimos nesta manhã que a Tua palavra, que sempre traz algo para as nossas vidas, que o Senhor, de alguma maneira, que o Senhor possa nos fazer conhecer mais a Ti. Ó Deus, o Senhor é justo, o Senhor é amoroso, o Senhor quer limpar a Tua casa, o Senhor quer fazer justiça para que o Teu nome seja conhecido. E nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu não és um Deus que deixa passar tudo, que faz vistas grossas. O Senhor é um Deus que quer resolver, que quer produzir um reino santo que manifeste o Teu nome sobre a terra. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor opere nas nossas vidas para que nós sejamos bem sensíveis à Tua voz e para que nós não tenhamos esse espírito de ambição e de governo do mundo, mas que nós possamos ter o espírito do Teu reino sendo formado e aperfeiçoado dentro de nós. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Eu tenho aqui comigo mais uma edição do Arauto e a revista Impacto, se alguém quiser, pode me procurar aqui.